De volta aqui com o CBN Campinas desta terça-feira, agradecendo aqui a todos que mandam mensagens no WhatsApp da CBN Campinas. E são tantas mensagens, mas eu quero ler, não ler, né? Porque agora não dá, porque foi a mesma situação falada durante a entrevista com o capitão Paulo Gomes. Mas obrigado, quero agradecer, né, esses ouvintes. José Serafim mandou mensagem pra gente. Quem entrou em contato também foi o Will Diamantino, também ajudando. O Edmir de Arthur Nogueira. Quem também mandou o seu recado foi o Ita Vitiello. Agradeço também aqui o Vitor Conde, o Jonas Silva, tantos outros ouvintes, assim como o Edivaldo também o fez. E o Carlos, que até lendo... Acho que a gente estava lendo o transmimento de pensação, né? Porque no momento que eu estava questionando o capitão Paulo Gomes, fazendo aquela relação, né, com os hooligans da Inglaterra, ele estava mandando a mensagem. Então, deu certo. E eu agradeço muito essa participação do ouvinte aqui na CBN Campinas, assim como acaba de fazer a Roseli com o seu bom dia, e a Maria do Carmo, do Chapadão, trazendo carinho, trazendo questionamentos importantíssimos, trazendo a sua pauta, a sua sugestão, a sua crítica no CBN Campinas. Te agradece e pede essa colaboração, a participação do nosso ouvinte, né, Stephanie Dar?
Pois é, ouvintes em sintonia com a gente, literalmente, né, Flávio?
WhatsApp da CBN Campinas é o 19-9986-9070. Seguindo aqui com a pauta do CBN Campinas, a gente volta a falar sobre o coronavírus. No começo do programa, a gente trouxe aquela preocupação sim, né, do nosso cotidiano, que alguns locais estão fazendo, por exemplo, os bancos, de que utiliza tanto os bancos, né, o caixa eletrônico, que agora se tornou praticamente obrigatório para todos, com o fechamento de algumas instituições financeiras e até o fechamento de parte de instituição financeira aqui na região central. Uma fechou aqui bem próxima à CBN e a outra diminuiu bem o atendimento, ficando só com os atendimentos eletrônicos. Só que quando a gente fala do coronavírus, tem toda aquela situação, né? Como se a gente colocasse, fazendo aquela reação com a gripe. Tossir, coloca lá o cotovelo, né? Vai tossir na cara do outro, espirrar na cara do outro. Vamos lavar muito a mão, usar o álcool gel. Aí você vai lá no estabelecimento, usa o... agora a biometria, né? Então essa é uma preocupação, até nos próprios ambientes de trabalho. E falando então de ambiente de trabalho, é uma série de medidas de prevenção que podem ser adotadas nas empresas. Nós estamos em contato neste exato momento com o advogado trabalhista Leonardo Bertanha. Muito bom dia, doutor Bertanha.
Bom dia, Flávio Paradela, bom dia, ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo convite, poder participar e contribuir com vocês.
É aquela coisa, a gente tem que discutir, não só por causa do coronavírus, mas também pela gripe influenza, gripe A, porque da mesma forma que se contrai, né? E se a gente conseguir adotar algumas medidas dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente evita todas.
Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que tudo que a gente vem ouvindo do coronavírus, como nós já ouvimos em outras situações anteriores, né, medidas simples e práticas podem realmente ajudar todo mundo, né? Então, desde a menção que você fez da higienização das mãos, evitar a tossir ou espirrar usando um lenço descartável, não compartilhar objeto de uso pessoal, né, buscar eventualmente trabalhos em ambientes mais ventilados, são algumas medidas simples que podem contribuir com todo mundo.
E vamos lá então, doutor Leonardo Bertanha, o que a gente pode adotar em várias empresas que elas devem também tomar à frente para explicar, né, para o seu colaborador, o seu empregado, as medidas que podem ser feitas, né?
Não tenha dúvida. Eu acho que o primeiro ponto é a conscientização e a boa informação, né? É impressionante, num momento em que se discute o aumento do coronavírus, o conceito de pandemia ou não, a quantidade de fake news que circulam nas redes sociais, né? Então, acho que o primeiro grande exemplo que a empresa pode contribuir com tudo isso é explicar a forma como se contrai, a forma de prevenção, quais são os sintomas do coronavírus e o que pode ser feito na hipótese de uma dúvida, seja para efeito de encaminhamento, seja para efeito de você até mesmo se isolar ou ter uma quarentena específica para que possa preservar a saúde dos demais.
E como deve ser feita essa comunicação? Porque no momento que a gente está discutindo coronavírus e outras gripes, não adianta nada reunir todo mundo da empresa num local só para fazer uma palestra. Porque é exatamente isso que a gente tem que evitar nesse exato momento, né?
Não, é perfeito. E você tem até situações, eventos específicos, inclusive, estão sendo cancelados ou postergados justamente para evitar essa aglomeração. Então, hoje as empresas possuem canais os mais variados aí de comunicação. Então, as redes sociais, a intranet, o e-mail, ou até mesmo fazer reuniões com grupos menores, né, justamente para você poder esclarecer o que pode e o que não deve ser feito, justamente para evitar algum tipo de contaminação ou, pelo menos, agir de maneira preventiva, né? Então, evitar essas aglomerações que você fez menção é uma boa sinalização, em razão a gente estar no estado de São Paulo, que tem a maior quantidade de casos, muito embora Campinas ainda não, né?
E outra situação bem básica, né? Implementar, ou na verdade, reforçar as medidas de higienização.
Isso mesmo. Eu acho que, por exemplo, uma medida simples, você fez menção do álcool em gel no início do nosso bate-papo, você poder disponibilizar um frasco de álcool em gel ou deixar um álcool em gel no caminho ou acessível a todo mundo é algo bastante significativo, seja antes da alimentação, após a alimentação, mas pode ser após uma reunião ou chegar à empresa, enfim, justamente porque você deve ter evitar que essa mão supostamente contaminada vá aos olhos, à boca e possibilite a contaminação. Eu acho que é importante, inclusive, as empresas podem possuir a CIPA, que é aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou mesmo o Serviço Especializado de Engenharia e Segurança do Trabalho, que podem contribuir bastante com uma boa comunicação e uma boa interlocução, né, dessas medidas preventivas para todos os empregados.
Com tudo que a gente tem de tecnologia hoje, e falando de atualmente como estão as coisas lá na Europa ou mesmo na Ásia, importante neste exato momento discutir algumas empresas que têm negócios fora a reunião mais virtual, né?
Não tenho dúvida. Primeiro, avaliar se essa viagem para a Europa ou para a Ásia realmente ela é necessária, ela é fundamental. Se sim, avaliar se ela não poderia ser feita de maneira remota, por uma videoconferência, por exemplo, para justamente evitar a exposição desse empregado a um ambiente com alto índice de contaminação. E até mesmo na hipótese desse empregado ter que viajar, de você ter que ir lá para fazer um negócio, fazer essa reunião, ponderar se na volta, no retorno desse funcionário ao Brasil, se esse empregado poderia trabalhar em casa, trabalhar no home office, para que faça aí um monitoramento se o estado de saúde dele está ok, se não há nenhum tipo de febre, de tosse ou uma falta de ar ou algo diferente que se aproxime dos sintomas do coronavírus, justamente para evitar que haja uma disseminação da doença.
Essa é uma situação importante que eu quero conversar com o senhor como advogado trabalhista. O senhor está falando, assim, de um funcionário que foi à Europa. A gente está colocando em tese, em hipótese aqui. Vai à Europa, vai à Ásia, mas volta e não tem qualquer tipo de sintoma, né? Mas o senhor está citando assim, a possibilidade, voltou, fica lá 15 dias em casa, mas trabalhando em home office. E aquele funcionário que volta e desenvolve um sintoma, mas mesmo assim, não, vamos lá, vai ter declarado suspeito e tal, mas depois descartado. Como é que ele faz e como a empresa também deve proceder com uma situação como essa? O funcionário fica em quarentena, mesmo que fique pouco tempo, né, com algum sintoma de uma gripe ou um resfriado, não seja o coronavírus, como é que ela deve proceder de maneira trabalhista, esses dois entes?
Eu acho que você vai ter funcionários que o trabalho em casa vai acontecer de maneira normal, regular e a produtividade dele na empresa ou em casa vai ser a mesma, né? E você também terá funcionários em que a atividade específica daquele funcionário tem que ser realizada mesmo no ambiente de fábrica, por exemplo, ou com contato com clientes e tudo mais. Então, dependendo do tipo de funcionário, do cargo e da função que ele exerce, o home office pode funcionar e para outro pode ser que funcione menos, né, em razão da especificidade. Mas aí acho que dentro de um âmbito de responsabilidade, de uma preocupação coletiva, isso é muito sensível a tudo que está acontecendo, né, seria de bom tom que a empresa acompanhar se o estado de saúde desse funcionário, eventualmente uma quarentena, né, como a gente tem ouvido bastante falar, e até mesmo preservando o salário, preservando as determinadas condições, justamente para evitar algum tipo de exposição. Porque vamos imaginar que, eu não quero, quero que esse funcionário retorne de viagem, imediatamente volte a trabalhar no ambiente de fábrica, e ele, por uma qualquer outro causa ou motivo, tenha sido contaminado. Então, você imagina o ambiente de uma fábrica com alto índice de exposição dos demais funcionários e os prejuízos que podem causar essa empresa, que pode ter uma redução da sua produtividade. Então, eu acho que dentro de um respeito, dentro de um cuidado, dentro de uma segurança para todos, a empresa, para aqueles funcionários que têm um trabalho braçal, vamos dizer assim, ou um trabalho de fábrica, com contatos com o cliente, pode avaliar um período de isolamento remunerado com eventual trabalho ou uma reunião por telefone ou uma reunião por conferência, justamente para preservar todo mundo.
Até o Carlos Maito faz uma pergunta: se hoje, por exemplo, ele pegar o vírus, onde se tem que ficar no mínimo 18 dias em casa por ser uma epidemia mundial, ele vai ter que entrar no INSS? Está falando que, na verdade, a quarentena, né, é de 14 dias, né?
Perfeito, perfeito. A questão do afastamento pelo INSS, ele pode acontecer a partir do 16º dia, né? Então, vamos imaginar que você tenha uma pessoa que adquire o coronavírus e ele tem reflexos bastante negativos na sua saúde, de forma que tem que ficar internado, e os cuidados são mais contundentes a tudo isso. Então, se ele tiver um período de afastamento superior a 15 dias, ele pode e deve se afastar pelo INSS regularmente, como se fosse qualquer outra situação específica. Jogando bola, eu quebrei na perna, preciso ficar afastado do trabalho. Eu tenho direito a ficar afastado pelo INSS. E com o coronavírus, embora não seja uma doença do trabalho, você terá o mesmo direito de ficar afastado pelo INSS, se assim o médico particular fizer o encaminhamento, ou a empresa fizer o encaminhamento, e o INSS também receber, fazer uma análise médica e constatar que realmente há necessidade da concessão desse benefício. Agora, um ponto que é importante, que a gente tem que ficar muito atento, Flávio, e isso é um ponto que, principalmente no escritório, no Tozinho Freire, a gente destaca bastante. As empresas têm que criar um protocolo, né, capaz de evitar qualquer tipo de tratamento vexatório ou discriminatório. Ou seja, o coronavírus, ele não decorre da nacionalidade da pessoa. Então, se eu tenho, por exemplo, um chinês, um coreano, ou um italiano, ou um alemão, ou um iraniano que vem ao Brasil fazer uma reunião, nós temos que tomar bastante cuidado justamente para evitar qualquer conduta discriminatória ou vexatória contra essas pessoas, né? Porque, de novo, diferente do que também circulou em determinadas redes sociais, não é inerente à origem da pessoa, por óbvio, né? Mas sim ao fato dela ter tido contato com pessoas contaminadas.
Exatamente. Leonardo Bertanha, que é advogado trabalhista, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN Campinas.
Obrigado, Flávio. Um grande abraço a todos. Bom dia.
Tenham um bom dia.